Livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Último capítulo do livro do profeta Sofonias, capítulo de número 3, a partir do versículo 8 até o versículo de número 20. Nós temos aqui a última parte do livro de Sofonias. O desfecho do livro é extremamente importante para a nossa fé, porque renova a nossa esperança no Senhor. O que nós encontramos nos primeiros capítulos e principalmente na abertura do livro de Sofonias é uma sentença dura do Senhor contra Jerusalém. E a sentença, ela foi extremamente dura porque Jerusalém se tornou uma cidade opressora, uma cidade manchada por sua corrupção e maldade, uma cidade mentirosa, uma cidade que se voltou contra o seu próprio Senhor. Então, a profecia de Sofonias, ela dizia que em 586 a.C., Jerusalém seria tomada por completo. Mas também apontava para uma destruição futura de Jerusalém que se daria no ano 70 depois de Cristo, ou seja, um juízo mais próximo, iminente, mas também um juízo que seria progressivo e futuro, porque essa teimosia do povo de Deus seria sempre constante, ou seja, o homem não muda. Em outras palavras, o homem sempre é o mesmo. O homem carrega em si ou consigo mesmo a sua mancha de pecado, a sua corrupção de pecado, a sua mentira de pecado, toda a sua maldade. Então, o livro fala do juízo de Deus e daquele que manifesta juízo. O livro fala daquele que quando se levanta e estende a sua mão contra uma nação, ninguém pode detê-lo. Contudo, o final do livro de Sofonias, ele é cheio de esperança e fé. Por quê? Porque o mesmo Deus que tem poder para julgar e julga com retidão, Deus nunca faz julgamentos errados ou incertos. Deus, ele julga com convicção e julga com certeza e ele julga retamente. Mas o mesmo Deus que faz juízo contra as nações é o único também que pode salvar. É assim que termina o livro de Sofonias. Observem, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo de número 20. O desfecho do livro, portanto, traz uma mensagem de esperança para a nação de Jerusalém, e não somente Jerusalém, nós vamos perceber, mas o Israel de Deus, que não é especificamente o povo judeu. Vejam só. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor em um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Observem, o versículo de número 8, ele começa dizendo: esperem. E ele diz: esperem, pois, a mim. É a palavra do Senhor através do profeta, por boca do profeta. O Senhor diz para que Jerusalém esperasse, o seu povo aguardasse, porque no dia em que ele se levantasse para o despojo, ou em uma tradução mais literal, para a presa, ou seja, para tomar aquilo que é seu, como uma fera poderosa domina a sua presa, ele então, levantando-se, faria o que está descrito na segunda parte do versículo de número 8. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Deus faria isto. Naqueles dias ele promete e no futuro ele cumpre. Ele ajuntaria nações, ele congregaria reinos para sobre eles fazer cair o seu juízo. A expressão aqui é cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Como disse introdutoriamente, Deus é justo. E Deus julga com justiça os pecados e as desobediências dos homens. Deus não tolera ou não suporta a iniquidade. Nós estamos vendo, por exemplo, um lado bonito da Copa do Mundo no Brasil. Nós estamos vendo futebol, nós estamos vendo a bola entrar no gol ou não entrar, nós estamos vendo o sofrimento brasileiro pelos pênaltis ou por todo aquele momento especial. Mas o que os nossos olhos não veem são prostituição, escravização de crianças sendo usadas para o sexo, drogas, violência, morte. Tudo o que o nosso olho não vê, Deus a tudo vê. E apenas trazendo como exemplo, imaginem o que acontece nas nações. A maldade dos homens, a destruição da terra, a perversidade, tudo isso será tratado pelo Senhor de que maneira? Devorado pelo fogo do seu próprio zelo. Deus é justo juiz, nada impuro permanece diante de seus olhos que não seja purificado, e é assim que ele diz que começaria a tratar as nações, e ajuntando-as e congregando-as para si, ele iria julgá-las, todas elas. Mais adiante nós vamos perceber que o Senhor também faria o mesmo com Jerusalém, não somente aqui, quando o reino cai, mas nos dias de Jesus, quando eles rejeitaram o Redentor. Por exemplo, marquem Sofonias capítulo 3 e vamos para Lucas 21. Evangelho de Lucas capítulo 21. Façamos esse paralelo aqui para que juntos possamos ver a extensão da profecia. Lucas 21, do versículo 20 em diante. O Senhor fala aqui do que iria acontecer com Jerusalém, que cairia no ano 70, depois de Cristo, novamente. Capítulo 21 de Lucas, do versículo 20 em diante. Diz assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. No ano 70, Jerusalém cai novamente. É interessante notar o seguinte: os dias da promessa de Deus aqui, depois de 586, lá nos dias de Sofonias, era de restauração. O povo voltaria para a terra, o povo reconstruiria o templo, e a promessa divina é que a glória desse templo reconstruída seria maior do que a glória do templo de Salomão. Eu não sei se vocês já pararam para fazer uma dimensão ou tentar dimensionar os templos, comparando o templo dos dias de Jesus com o templo de Salomão, que foi destruído neste período aqui, 586. O templo era muito maior, mais glorioso do que esses estádios aí. Para vocês terem uma ideia, ele equivalia a mais ou menos 6 ou 7 Maracanãs juntos. Vocês já pararam para pensar nisso? Era algo grandioso. Quando nós olhamos aquelas muralhas que aparecem na televisão, onde os judeus choram e se lamentam, as muralhas de Jerusalém, ali é apenas um pedacinho da glória que o templo representou. Então, o templo cairia neste período aqui. Deus promoveria restauração, mas por conta da desobediência de Jerusalém em rejeitar o Messias, cairia novamente nas mãos dos romanos. Então, o que é que eu estou querendo focar aqui com vocês e para vocês? É que Deus é o mesmo que se levanta para juízo e para salvação. Naqueles dias de Sofonias, ele disse: eu vou fazer tudo isso com vocês e com as nações, com as demais nações. Mas eu também vou manter ou sustentar aqueles que esperam em mim. Vamos voltar para Sofonias e vejam só. A partir do versículo 9, o que eu disse a vocês a respeito de fé e esperança. Sofonias 3, a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 13, Deus então anuncia que iria restaurar o seu remanescente. O remanescente sempre é aquele povo ou parte do povo que seria alvo do amor de Deus e da sua salvação. Agora, tem um fator aqui que deve nos chamar a atenção. Esse remanescente não seria formado apenas de judeus, mas também de gentios. Os gentios são aqueles povos não judeus, nós, por exemplo. Então, o que é que Deus vai falar a partir do versículo 9? Que ele, o mesmo Deus que julga retamente, também iria salvar e iria trazer restauração àqueles que, por sua própria força, por seu próprio braço, só sabiam fazer o que não presta. Pensem em nós aqui, vamos pensar na gente. Se nós não fôssemos alvo do amor de Deus, da graça de Deus, você acha que nós estaríamos aqui orando a Deus? Olha, um monte de homem aqui que gosta de futebol. Se a gente não amasse a Deus, será que se o Brasil for para a final no dia de domingo, eu não vou nem querer ouvir a resposta, será que a gente não viria para cá? Espero que vocês venham. Naturalmente, o nosso coração diz assim: Deus, fica para depois, que agora eu quero o que é meu, os meus interesses, o que eu gosto mais. Se dependêssemos de nós, não estaríamos aqui, nem nós, nem as nossas famílias. Mas somos alvo do amor de Deus, da sua justiça, mas também da sua salvação. E aí onde entra a graça revelada nos últimos versos de Sofonias. Observe a partir do versículo 9. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Olhem, Deus iria devorar pelo fogo do seu zelo as nações e reinos que ele iria congregar, ajuntar para si. Ele faria isso porque juízo e salvação, na visão divina, sempre caminham juntos. E seguindo então Sofonias 3, o que diz o versículo 9? Depois disso, eu vou dar não somente para Jerusalém, mas para os povos. Que povos são esses, irmãos? Já vimos anteriormente: filisteus, moabitas, amonitas, egípcios, nações. A promessa então é: eu vou dar lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Quando Jesus, mais à frente, ele se encontrou com uma mulher samaritana em um tanque, em um poço de água, a dúvida dela era onde seria o lugar mais correto para se adorar ao Senhor. E ela pergunta: em Samaria ou em Jerusalém? Jesus diz: nem um lugar nem outro, pois vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai busca para que sejam seus adoradores. Olhem só, a iniciativa divina, graciosa, é de buscar para si mesmo adoradores. Onde eles adorariam? Não adorariam em Samaria, sinal de toda a mistura dos povos e da religião sem entendimento, nem Jerusalém, lugar, sim, santo, onde Deus se fazia presente, mas que o povo desprezou, não somente o lugar, mas seu Messias. Os homens adorariam aquele a quem Jerusalém sempre representou, apontou. Os homens adorariam verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade, em Cristo Jesus. Sendo renovados em seu espírito por Cristo, tendo a compreensão verdadeira e real da palavra de Cristo, eles receberiam do Senhor lábios puros, para que invocassem o nome do Senhor corretamente e para que servissem ao Senhor de comum acordo, sem confusão. Sabe qual é o grande problema ainda hoje, quando nós olhamos o conflito no Oriente Médio? É o fato de que Jerusalém nunca compreendeu o seu verdadeiro papel. Nunca. As nações que cercam e desejam destruí-la deveriam ser alvo não de seus mísseis, mas alvo de seu amor e da proclamação da luz para os gentios, Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, o conflito permanece. E o objetivo prático de toda uma profecia de que Jerusalém se tornasse o lugar ou a sede de onde os povos aprenderiam sabedoria não acontece. Vejam só, lábios puros o Senhor daria aos povos para que o seu nome fosse invocado e para que os homens pudessem servi-lo de comum acordo. Adoração. Isso vai acontecer mais à frente. A profecia, ela se cumpre em um dia em que os discípulos estavam esperando a volta do Senhor. E no dia de Pentecostes, então, o Espírito cai sobre eles. E então aqueles que ali estavam de diversos lugares, falando línguas diferentes, estavam falando em sua própria língua, ou ouvindo os apóstolos falarem e compreendendo a mensagem gloriosa das maravilhas de Jesus. A confusão, então, ela estava centralizada em Babel, Babilônia. As línguas agora se tornam uma só língua para que se invoque o nome do Senhor em Jerusalém, o lugar onde os povos deveriam ser ensinados. Jerusalém, na palavra literal, quer dizer ensino para os povos. Vejam só, a promessa de Deus então começa a ser revelada. E por que eu falei que não seria só para judeus, mas também para gentios? Vejam comigo, vamos ler juntos os versículos 10 e 11, aí de Sofonias 3. Vamos ler? Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. A confusão de ideias na adoração, na compreensão divina, é juízo de Deus, é maldição de Deus. Deuteronômio já diz isso: se o povo não andasse nos caminhos do Senhor, ele ia confundi-los. Mas a compreensão, o conhecimento, a revelação que faz com que o homem entenda a vontade de Deus escrita para a sua adoração, para a sua salvação, isso aí é bênção, é graça divina. Deus então diz que até mesmo lá em Cuxi, na região da Etiópia, na região dividida pelos rios, os adoradores do Senhor, eles que estavam dispersos, seriam então restaurados e poderiam trazer sacrifícios ao Senhor. Naquele dia, versículo 11, eles não mais se envergonhariam dos seus pecados. A culpa seria retirada, os pecados ou as obras que representavam a sua rebelião contra Deus. Deus então tiraria do meio deles os que se exultavam na soberba de seus próprios corações, e ele ainda diz: vocês nunca mais irão se ensoberbecer no meu santo monte. Deus começaria a juntar os povos, e eles iriam convergir para Jerusalém. Vejam só, quando nós olhamos toda a revelação divina e por que Deus escolheu aquela terra, é importante a gente observar estas coisas. Por que justamente aquele pedaço de terra? Que Deus diz: Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e você vai para uma terra que eu separei para você, e de ti eu farei uma grande nação. Se vocês olharem geograficamente, o lugar para onde Deus então leva Abraão e estabelece o seu reino, aqui na terra, era justamente o mesmo lugar que Adão perdeu. Era a mesma localização onde o Éden estava e sediava toda a criação. Então, o retorno à terra significava muito mais do que um lugar que, se vocês observarem bem, não tinha tantos atrativos. Por exemplo, o Egito era muito mais fértil às margens do rio Nilo. Mas o significado escatológico, ou seja, de promessa, de esperança, de fé, era muito maior. Fazendo com que Deus agora, assim como prometeu ao seu povo quando libertou do Egito, e ele disse: olha, agora vocês não vão mais se alimentar daquilo que o rio dá, mas agora vocês vão receber aquilo que vai cair do céu. Eles vão viver então em uma região inferior, geograficamente, onde precisava-se de chuva, onde se tinha pouca água, mas onde eles iam aprender a depender de Deus, no lugar onde tudo começou. Deus então promete restauração. Ele promete trazer o seu povo para este lugar. Ele promete fazer com que o seu povo não se ensoberbecesse mais do lugar, da localização geográfica, mas que o povo começasse a aprender o seguinte. Aquilo que se segue vai nos lembrar e vai nos fazer entender o que é que Deus produz no coração de um homem que é transformado por ele, de um povo que é salvo por ele. Versículo 12 diz: mas deixarei no meio de ti, não mais um povo soberbo, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor, que não confia na terra, que não confia nas posses, que não confia na inteligência, que não confia na saúde, que não confia nas pernas, mas que confia no Senhor. A promessa então é: eu irei moldar vocês segundo o caráter santo. Modestos e humildes vocês serão. Eu vou deixar no meio de vocês este povo, E este povo será caracterizado como aquele que confia em o nome do Senhor. Ele prossegue, versículo 13, diz assim: os restantes de Israel, ou seja, o remanescente de Israel, não cometerão iniquidade. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará a língua enganosa. Veja, Deus é aquele que salva e é aquele que molda o seu povo à sua imagem. Como é que Israel antigamente se chamava? Jacó, enganador, mentiroso por excelência. A história de Jacó, ela é cercada de enganos e mentiras. O que que Deus então promete fazer com ele? Transforma-o em Israel, santo. E diz que ele não cometeria mais iniquidade, e agora Israel não era mais uma pessoa específica, mas um povo. Não proferiria mentira, ou seja, os descendentes de Jacó não iriam mais mentir. Na sua boca não se encontraria engano. Por que razão? Porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Promessa de segurança, salvação nas mãos do Senhor. Deus então promete restaurar, e percebam, essa restauração, ela começa no coração. Como a gente está vendo futebol aí, pelo menos a maioria que gosta, vamos fazer outra associação aqui. Eu não sei quantos de vocês perceberam como o brasileiro precisa ter um coração transformado. Vaiar o hino da nação adversária é ridículo. Ridículo. O hino identifica respeito a uma nação. O hino de uma nação identifica seus valores. E eu achei o hino do Chile muito mais bonito que o nosso. Atribui a Deus as belezas da terra. Nosso hino fala de idolatria, fala de adoração à terra. Mas isso não vem ao caso. Mas notem, vaiar uma nação adversária. Cadê o fair play? Mas como é que tudo começa? Onde as estruturas de uma nação podem ser modificadas, se não a começar no coração? O coração transformado, então, faz você ser aguerrido, combatente, disputar, jogar, mas nunca quebrar valores e ideais tão próprios e característicos de um povo, ainda que seja adversário, em um esporte. Vejam, Deus disse que começaria a mudar o coração de seu povo a partir do coração. Seriam modestos e humildes, passariam a confiar no Senhor. Não iriam mentir, não cometeriam iniquidade ou pecado, ou seja, não quebrariam a lei do Senhor. Sua boca não traria engano, porque eles iriam confiar no Senhor e seriam apacentados pelo Senhor. Eles poderiam deitar em pastos verdejantes, guardados e pastoreados pelo bom pastor. Agora, a parte final, ela se soma. Depois dessa promessa de salvação, o remanescente será salvo. Vejam só que interessante, essa segunda parte aqui para a gente fechar. A partir do versículo 14 até o versículo 15, o Deus que salva o seu povo é aquele que canta com o seu povo. É aquele que convida o seu povo, então, a se regozijar e a se rejubilar somente e inteiramente nele. Versículo 14, então, começa dizendo: canta, ó filha de Sião. Diante disso tudo, louve ao Senhor, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O convite é: Deus não tinha nenhum motivo para salvar você. Deus não tinha nenhuma razão que pudesse encontrar em você, pelo que você é, pelo que você fala, pelo que você faz, pelo que você diz, para salvar você. Deus não tinha nenhum motivo plausível para dizer: eu agora vou tirar você desse lamaçal de pecado, mas Ele quer fazer isso. É a sua determinação, é o seu desejo, e por isso o apóstolo diz: não depende de quem quer ou de quem corre quando o assunto é salvação, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele salva a quem quer. Por isso, o que é que nós podemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude ou reação? Louvar ao Senhor. O versículo 14 então diz: canta, rejubila, regozija-te, exulta. Porque, diz o versículo 15, o Senhor afastou, vejam só, as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Qual a certeza que nós temos disso? O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. O fato de Deus congregar para si um povo, o fato de Deus reunir para si um povo, não somente de Jerusalém, mas das demais nações, e salvar para si um povo, é motivo de louvor, de regozijo e de gratidão. Eu estive visitando o presbítero Ezequiel logo depois da cirurgia que ele fez. Ele estava firme e confiante no Senhor. Depois ele parte para a UTI, o quadro se agrava. Falo com sua esposa e filhos, mesmo abalados, permanece a mesma confiança no Senhor. Nós devemos orar para que Deus possa curá-lo, ou que, se for da vontade dele, o nosso irmão seja restaurado, sim. Mas também devemos esperar que a vontade de Deus seja de aproximá-lo mais para junto de si. Devemos estar prontos para tudo. E qual a certeza que nós temos na vida e na morte é que somos dele. E por isso, cantar, rejubilar, regozijar e exultar é tudo que nós devemos fazer. Sabendo que o Senhor, ele acampa em nosso meio, ele está em nosso meio, então mal nenhum se aproximará de nós, jamais se aproximará de nós, até mesmo a morte. Até mesmo a morte, ela não tem poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a certeza, a confiança, a fé e a esperança que só Cristo pode dar a um homem que foi realmente alcançado por sua graça. Veja o versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus, percebam que esta expressão ela é recorrente. O Senhor teu Deus está no meio de ti. E aqui nós temos o que alguns comentaristas do Antigo Testamento, alguns estudiosos da língua hebraica, chamam de o João 3,16 do Antigo Testamento. Vejam só, versículo 17, queria que vocês lessem comigo, vamos ler. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Por que João 3,16? Nos faz lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus está em nosso meio. A Escritura então nos faz lembrar que mais adiante, para que não perdêssemos a fé e a esperança e para que nenhum mal pudesse mais nos dominar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, no meio de ti, entre nós. Ele habitou entre nós. Ele se fez presente. O Senhor, então, porque está no meio de nós, diz o versículo 17, temos a garantia da salvação, porque ele é poderoso para nos salvar. Porque ele se deleitará em nós com alegria. Nós pertencemos a ele. Somos como a menina dos seus olhos. Ele irá nos renovar no seu amor. Porque ele nos amou primeiro, nós podemos amá-lo. Nós iremos então encontrar nele toda a satisfação, porque ele irá se regozijar em nós com alegria e com júbilo. Os que estão entristecidos, versículo 18, por se acharem afastados das festas solenes, diz o Senhor, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eu os congregarei. Não foi isso que Jesus fez durante todo o seu ministério? Me permitam mais um paralelo. Hoje nós vamos ver mais um daqueles lindos paralelos. Jesus encontra um leproso, congrega para junto de si. Jesus encontra um coxo, congrega para junto de si. Jesus encontra um pobre endemoniado, liberta-o, congrega para junto de si. Jesus encontra cegos assim como nós, que não poderíamos ver. Jesus congrega para junto de si. Os entristecidos, os afastados das festividades, os que estavam pesados pelos seus opróbrios, o Senhor então prometeu e cumpriu nos dias de Sofonias, e cumpriria mais adiante nos dias do Messias, ele os congregaria para junto de si. Congregar aqui, irmãos, traz um conceito muito apropriado para a igreja hoje. É aquele que nos mostra onde reside a fonte de toda alegria, salvação, regozijo do crente. Porque à medida em que nós nos regozijamos, nos alegramos, nos deleitamos, amamos este mundo, o conceito de congregar-se junto ao Senhor e de que o Senhor está no meio de nós, ele desaparece. Mas quando estamos juntos e congregamos em torno da mesa, nós lembramos quem é o nosso amado e como nós pertencemos a Ele em aliança e por graça somente. A promessa era então reunir novamente os dispersos, e aqui vejam o versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Olha só que interessante, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Ele iria atrair todas as nações a Cristo. Não há promessa mais bonita do que essa nos últimos versículos de Sofonias. E sabem por quê? Porque nós sabemos que em sua totalidade esta profecia não se cumpriu quando na restauração de Jerusalém após 70 anos na Babilônia. Aquilo ainda era muito incipiente. Não havia ainda uma ideia de que outras nações convergiriam para Jerusalém. Mas o que é que acontece mais à frente? Pentecostes, por exemplo, representantes de nações diversas, dirigindo-se para Jerusalém, têm um encontro pessoal com Cristo, quando naquele dia eles têm a oportunidade de ouvir a pregação de Pedro, anunciando a Cristo, o Salvador de todo aquele que nele crê. O Senhor, então, prometeu e cumpriu, e nós temos provado e visto como ele é bom. Finalmente, versículo de número 20 diz, naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Mais uma vez aqui, compreendendo a profecia, em um primeiro momento, Deus cumpre o que disse e o povo volta à terra. Deus cumpre o que falou e então o povo cativo volta à sua terra. Juízo e salvação caminhando juntos, Deus castiga o seu povo, mas restaura o seu povo por amor. Mas, no sentido mais extenso, nós vamos perceber como toda essa profecia, ela se cumprirá em Cristo. Ela já começou a se cumprir e ela vai se completar naquele grande dia onde povos e línguas e raças distintos ou distintas serão atraídas todas para Cristo, e todo olho verá a salvação que vem do nosso Deus. A conclusão, irmãos, do livro do profeta Sofonias deve nos animar, deve nos fazer lembrar o que o Senhor fez por nós, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, mudando o nosso entendimento, nos dando fé. A profecia final do livro de Sofonias deve nos fazer lembrar que a esperança, ela não deve ser perdida. E nós devemos lembrar e continuar a cantar, a regozijar, a rejubilar e a exultar sempre no Senhor, porque a Ele pertence a salvação, a Ele somente. E nós, então, como povo de Deus, hoje o povo pactual de Deus, a igreja do Senhor, temos o privilégio e a responsabilidade de continuar anunciando esta mensagem, anunciando o retorno do rei, anunciando o seu juízo e a sua salvação. Isso mexe com a gente, porque nos faz lembrar como precisamos nos desprender mais deste mundo e entender que a nossa vida, ela deve ser enxergada quando nós olhamos para cima e para as coisas celestiais. E lembrar que a nossa vida é um fiozinho de cabelo, que pode ser arrebentada a qualquer momento, tão frágil, tão limitada, nos faz lembrar a nossa dependência constante do Senhor, nos faz lembrar que os descendentes de Jacó, em Cristo, não mentirão mais, não enganarão mais com a sua língua, porque tem uma verdade, porque tem uma verdade em seus lábios, que deverá sempre ser anunciada e proclamada para todos os povos. Vamos orar. Senhor, te bendizemos. Bendizemos por tua palavra, que nos fala como o Senhor é justo e zeloso, como o Senhor trata as nações e os povos com justiça, equidade, como o Senhor é gracioso e manifesta a sua salvação, oferecendo oportunidade para que os homens ouçam o Evangelho, conheçam a palavra de Jesus Cristo e creiam neste grande amor manifesto, amor imensurável, que o fez enviar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado ao Senhor, porque de ti nos afastaste as sentenças que eram contra nós. De ti lançaste fora o nosso inimigo, porque o Senhor habita em nosso meio, jamais veremos mal algum e nada neste mundo ou no porvir poderá nos separar do teu grande amor que está em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Senhor, e te pedimos que nos ajude a caminharmos não com uma soberba exultante, não ensoberbecidos porque somos crentes, mas que sejamos reconhecidamente um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor, que espera em o nome do Senhor e que aguarda o dia em que seremos então completamente restaurados. As nações que experimentaram terrível desolação ouviram do Senhor uma palavra de salvação, e quantos, ó Senhor, espalhados dentre as nações, não têm sido alvo do teu grande amor. Louvamos o teu nome, Senhor, porque nós fazemos parte deste meio, deste grupo. Merecíamos a morte, as trevas, a condenação eterna, mas o Senhor em Cristo nos salvou. O Senhor em Cristo trouxe promessa para nós e para os nossos filhos de salvação, de uma nova vida. Louvamos, ó Senhor, o teu santo nome e pedimos graça para que o Senhor nos ajude a seguirmos em frente, a confiarmos no Senhor, a caminharmos de fé em fé, na expectativa de que um dia Cristo irá retornar e restaurar poderosamente todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.